O movimento trabalhista em Angola registrou um facto inédito na sua história por abster-se de celebrar o Dia Internacional do Trabalhador, assinalado esta semana, em sinal de protesto contra as precárias condições salariais da classe. A tradicional Marcha dos Trabalhadores, durante a qual são apresentadas as principais reivindicações dos sindicatos, não saiu às ruas. Um pouco por todo o país, os trabalhadores ficaram em casa, sob o olhar das autoridades, que se limitaram a emitir uma declaração. As centrais sindicais concluíram também esta semana a segunda fase da greve geral dos trabalhadores, um outro facto histórico que está a marcar a vida social e política do país. O governo angolano e as centrais sindicais já realizaram cerca de 6 rondas de negociação, cujos resultados não satisfazem, principalmente os sindicatos, mesmo com os suplementos salariais anunciados pelas autoridades. O governo afirma que um dos seus objetivos é aprovar a nova tabela do salário mínimo nacional a curto prazo, em conformidade com as deliberações que vierem a ser tomadas em sede do Conselho Nacional de Concertação Social. Durante a segunda fase da greve geral, vários setores, como da saúde, da educação e da justiça, reduziram a sua carga horária e o impacto na vida das pessoas foi bastante acentuado. O porta-voz das centrais sindicais fez o balanço das duas fases e aponta os atos de coação e de intimidação praticados pelos gestores públicos que procuraram inviabilizar a adesão dos trabalhadores. Teixeira Cândido anunciou que vão dar entrada nos próximos dias de processos criminais com provas factuais contra os gestores públicos que violaram a lei da greve.
Apesar destes atos todos de coação e de intimidação, felizmente os trabalhadores naqueles setores mais expressivos aderiram à greve, ficaram em casa. Estamos a falar do setor da educação, em que a adesão foi 100%. Estamos a falar da saúde, apesar de tudo, como sabem, a saúde, nos termos da lei, os médicos estão obrigados a prestar serviços mínimos e, de facto, fizeram-no. É verdade que tivemos situações de estagiários a terem que ser contactados para poder substituir enfermeiros e outros técnicos da saúde. O certo é que a greve foi expressiva, não apenas na saúde e na educação, mas também no Ministério da Justiça, quer os notários, quer as conservatórias, os cemitérios também, os serviços funerários, também notamos nos tribunais e na Procuradoria-Geral da República, os funcionários, os oficiais de diligências, os oficiais de justiça, como são designados, também aderiram à greve. Tivemos bons sinais também de algumas empresas, mas as outras não conseguiram exatamente no âmbito desta cortina de coação e tudo o resto, e tivemos ainda alguns supostos representantes dos trabalhadores a dissuadir os colegas de fazerem a greve. O certo é que o nosso balanço é que sim, os colegas compreenderam a mensagem e responderam à altura.
O Teixeira, quando fala em atos de coação e também de alguma intimidação, vão cruzar os braços? Sabemos que estão envolvidos alguns gestores públicos neste tipo de comportamento que violam a lei da greve. Vão cruzar os braços diante destas violações ou vão avançar alguns procedimentos em conformidade com o que está previsto na lei?
Bom, como notamos desde a primeira fase, nós estávamos a recolher todas as provas, temos connosco mensagens, documentos que provam exatamente esses atos de intimidações e de coações, de modo que, em princípio, as centrais sindicais vão avançar com procedimento criminal nos termos do que estabelece o Código Penal.
E este processo já está em andamento ou ainda estão na fase de elaboração?
Em princípio, no AMBO já estão formalizados, falta dar entrada no processo. Em Luanda, nós atrasámos um pouco a recolher os elementos probatórios, mas nesta segunda fase tivemos muito mais e, em princípio, vai de facto, para já, pelos próximos dias, vamos de facto tornar público essas ações criminais contra esses gestores, de que nós de facto temos elementos probatórios de que coagiram os trabalhadores, intimidaram os trabalhadores, assediaram os trabalhadores.
A terceira fase da greve geral vai depender da vontade política das autoridades, segundo Teixeira Cândido, para quem os órgãos de comunicação social públicos assumiram-se como forças de bloqueio durante as duas fases da greve geral.
Se de facto o Executivo puder aproximar a este salário, obviamente, que teremos aí uma base de entendimento. Assim como a questão da atualização do salário mínimo, ou do salário da função pública, que é outra questão, assim como o IRT, quer dizer, nós temos um conjunto de situações e não temos apenas o salário mínimo. A nossa reivindicação não assenta apenas na atualização do salário mínimo. A nossa reivindicação tem um conjunto de exigências e a nossa expectativa é que o governo seja capaz, possa responder a estas exigências.
Caso não responda ao governo, há certeza de que se pode avançar para uma terceira fase?
Sim, como ficou deliberado no dia 9 de março, a terceira fase está prevista para junho, caso não encontremos entendimento.
Em linhas gerais, como é que as centrais sindicais e o Terceira Casa na qualidade de porta-voz avaliaram o desempenho dos órgãos públicos que se traduziram, digamos, em forças de bloqueio para a divulgação maior deste movimento reivindicativo?
Bom, tal como as centrais sindicais fizeram sair em tempo oportuno, um ato de protesto contra a postura da mídia pública, que a todo tempo tentou manipular a informação, sobretudo depois que o Sr. Presidente da República, nas vestes do Presidente do MPLA, fez aquele anúncio em como ele iria incrementar 30 mil kwanzas. A ideia de que os 30 mil kwanzas seriam para todos os trabalhadores primeiro foi, na nossa perspectiva, para dissuadir os trabalhadores de ir à segunda fase da greve, porque em momento nenhum a mídia tratou de esclarecer de que os 30 mil kwanzas anunciados seriam para os trabalhadores do regime geral. Quando falamos de trabalhadores do regime geral, estamos a falar dos trabalhadores que trabalham, passa a redundância, nos governos provinciais, nas administrações municipais, nos departamentos ministeriais e outros. Os médicos, professores e outros, estes ficam de facto de fora, porque têm um regime especial e, deste ponto de vista, não beneficiam deste tratamento. Mas, mesmo assim, tal como as centrais sindicais fizeram, deram conta tempestivamente, estes 30 mil kwanzas não respondem às preocupações dos trabalhadores. Quer os trabalhadores do setor empresarial, quer os trabalhadores do setor público ou a função pública, em momento algum, estes 30 mil kwanzas são capazes de devolver o poder de compra que os trabalhadores perderam ao longo destes 4 ou 5 anos.
E o governo angolano promete aprovar a curto prazo o salário mínimo nacional e reafirma o seu empenho em melhorar as condições laborais e sociais dos trabalhadores. De acordo com António Stade, diretor nacional de emprego, em entrevista recente à televisão pública de Angola, é preciso haver equilíbrio nas negociações.
Se nós fomentamos o emprego e num agregado trabalhar em dois, já não precisamos de 245 mil kwanzas, precisamos de metade. Se nós fomentamos ainda mais o emprego e trabalhar em três, já não precisamos de metade, precisamos ainda de menos. Portanto, a relação, existe um equilíbrio. Temos aqui grandes falhas de comunicação e também não queremos olhar, não há aqui empatia.
Sim, sim.
O Dr. Zeferino trouxe um tema bastante importante do Orçamento Geral do Estado. O Orçamento Geral do Estado, atualmente, 52% ou mais de 50% é para pagar dívida.
Sim, sim.
A outra percentagem, mais 26%, é para pagar salário. Depois sobra o restante para serviços, estamos a falar de saúde, educação, todos os outros serviços, financiamento e companhia. Portanto, financiamento de alguns projetos de investimento. Aumentar em determinadas proporções o salário, estamos a dizer que vamos recorrer à dívida para pagar salário. Logo, recorrer à dívida para pagar salário, que é uma despesa permanente, uma despesa corrente, no próximo ano, em vez de pagarmos 52%, vamos pagar 60% em dívida. E vamos entrar no ciclo vicioso da dívida, que já estamos muito próximo disso, e não vamos resolver o problema de fundo. O que é que aconteceu neste Orçamento Geral do Estado se fizemos uma leitura holística? Há um incremento na ordem de 360 mil milhões de kwanzas da massa salarial. Desses 350 mil milhões de kwanzas, 150 mil milhões de kwanzas será o incremento de 5% que já foi feito. O remanescente será para admissão na saúde, admissão na educação e admissão na agricultura, setores prioritários.
O Diretor Nacional do Emprego fala igualmente do roteiro para a implementação da nova arquitetura remuneratória da função pública.
O caderno reivindicativo, que é público dos sindicatos, é um agregar de várias, consolidar de várias reivindicações. Na verdade, são 57 reivindicações de quase 17 sindicatos. Vão desde os professores, ensino superior. O que nós fizemos foi, e antes mesmo de submeter a carta, e a doutora Fermana sabe que eu acompanho quase todas as reuniões em função da minha função, o que nós fizemos foi sistematizamos as reivindicações todas, em três grandes eixos. O primeiro eixo tem a ver com o eixo dos rendimentos de trabalho, na qual tínhamos vencimento, subsídios, IRT. Okay. Tínhamos um outro segundo eixo, que são as relações de trabalho, na qual temos as promoções de carreira, que também eram reivindicadas. E um terceiro, que eram as condições de trabalho. A recomendação foi, as condições de trabalho, os departamentos ministeriais resolvem com os sindicatos, porque são questões de bata e outras coisas, não é que não é algo estruturante para ser tratado com o governo como um bloco. As questões relativas ao rendimento é transversal, não pode ser discutida sindicato a sindicato. É o que era feito no passado, mas não é o que vai ser feito agora. E criou-se o que se chama roteiro para a implementação da nova arquitetura remuneratória.
Entretanto, o consultor Vítor Barbosa lamenta a situação por que passam os trabalhadores angolanos e apela às autoridades para olharem para este assunto com seriedade, através do diálogo.
Eu olho com muita tristeza, porque o 1º de maio foi sempre dos dias com maior movimentação de trabalhadores em Angola, com carros alegóricos, com mensagens que os trabalhadores apresentavam. Os trabalhadores sempre demonstraram no 1º de maio que não só têm uma atitude reivindicativa de defesa dos seus direitos, querem melhores condições, mas também, através dessas suas exibições que faziam no 1º de maio, mostravam a sua disponibilidade, a sua entrega para o aumento da produtividade em Angola. Infelizmente, está-se num período, a greve terminou, e os trabalhadores, eu devo dizer, acho que muito bem, estão a tratar do 1º de maio como um dia de luto, que era um dia de esperança, um dia de luto. E o meu maior desejo é que as entidades que têm poder para alterar essa situação olhem para este assunto com seriedade, dialogando com os próprios trabalhadores, encontrando compromissos entre as partes para que isso não se volte a repetir. Quero aqui dizer que todas as explicações que se dão sobre a situação financeira do país, a mim pessoalmente, não convencem que tenhamos chegado a uma situação desta sem que haja aquilo que eu poderei dizer, não sei se é um exagero, mas sem que haja culpas no cartório para tal. E as culpas são sempre quem governa.
Olhando para esta perspectiva, tem alguma expectativa de que, não obstante todo mundo torcer para que haja diálogo e as partes encontrem consensos, acha que haverá da parte das autoridades alguma indicação no sentido de poderem atender as preocupações das centrais sindicais e da classe trabalhadora no geral?
Eu sou daquelas pessoas, e por ser Paulo Freireano que digo, nós não devemos ter esperança do verbo esperar. Mas, como dizia Paulo Freire, esperança do verbo esperançar. Nós todos temos que lutar para que a situação se altere. E por isso é que eu tenho esperança, porque os trabalhadores têm estado a mostrar determinação. É pela primeira vez em Angola que se vê as centrais sindicais unidas, que este grupo das centrais sindicais encontrou uma forte solidariedade da Ordem dos Advogados de Angola, outro caso inédito, o que prova que há forças sociais interessadas em alterar a situação e já estão a demonstrar o seu compromisso. E estas forças sociais podem demonstrar por evidências que há condições para se melhorar a situação.
Acha que a classe trabalhadora a nível do país vive os piores momentos da sua situação laboral?
Eu penso que sim, penso que são os piores momentos. E essa situação vai se agravando porque existem formas de quebrar, ou tentar quebrar pelo menos, a união destas forças, usando até mesmo alguns sindicalistas. Isto porque, infelizmente, no nosso país, a nossa educação má leva-nos a que nós lutemos mais por regalias do que por direitos. Aquelas pessoas que podem apanhar algumas migalhas pelas funções que exercem ou para cumprirem determinadas tarefas, certamente agravam esta situação das condições atuais, tentando demonstrar que os trabalhadores não estão unidos, tentando reprimir e até prender trabalhadores Acho que a luta está a ser muito mais difícil do que aquilo que eu pensava.
Aqui podemos admitir que também aqui da existência de várias forças de bloqueio, no sentido mesmo de desencorajar este movimento reivindicativo.
Exatamente, porque são os tais que lutam por regalias.
Até porque, caso haja consensos, beneficia toda a classe trabalhadora, não obstante aqueles que também fazem este bloqueio do que estamos aqui a fazer referência.
Eu tenho essa experiência quando se dizia que o Simprof nasceu no PUNIV. Eu era o diretor do PUNIV, por isso era cúmplice. E eu dizia aos indivíduos que estavam na altura, na estrutura central do Ministério, pois.
Finalmente, Vítor Barbosa afirma que Angola carece de uma visão partilhada de forma inclusiva para deixar de vigorar a cultura do medo.
Mas quando os salários são alterados para melhor, aqui, na estrutura central, são os primeiros a terem uma folha de salário com os novos valores que resultaram da luta destes trabalhadores que estão na base. Isto é uma grande verdade que nós temos, porque temos também um sentimento imediatista da vida, né? Eu estou bem agora e basta. Se nós pensarmos que Angola reconhece os direitos humanos e o fim máximo dos direitos humanos é a dignidade da pessoa humana, eu sou humano com os outros humanos, se eu estiver bem, hoje poderei estar mal amanhã, se não houver exatamente uma cultura de inclusão social.
Do seu ponto de vista, Sr. Vítor Barbosa, acha que as autoridades têm consciência do impacto que está a ter esta greve, quer do ponto de vista económico e também social, e não há esta preocupação no sentido de se encontrar um meio termo e atender as preocupações tanto das centrais sindicais como também das próprias autoridades?
Eu tenho consciência que existem muitas pessoas boas que pensam o melhor, que desejam o melhor, mas o nosso maior problema em Angola, desde o passado até agora, é formar uma visão partilhada de forma inclusiva sobre que país temos. E o país continua a funcionar com base na cultura do medo. Aqueles que entendem isso podem ter receio de defenderem estas posições, porque podem ser excluídos na partilha do bolo.
Vítor Barbosa, Teixeira Cândido e António Stott foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.